E aí, pessoal, como vocês estão? Espero que tudo correndo bem e que você esteja animado para continuar nossos estudos, né? Pois estamos iniciando agora o nosso próximo módulo, onde vamos falar somente de verbos, beleza? Galera, nessa aula nós vamos falar daqueles assuntos que por muitas vezes parece até um pouco saturado, né? Todo início de ano letivo na escola, a gente ouvia os professores falando: vamos aprender o verbo to be. E a gente olhava para o amiguinho e falava: de novo, todo ano isso. Eu não sei vocês, mas parecia que eu tinha esse tal de verbo to be todo ano e nunca aprendia. Era um looping eterno. Mas bom, galera, chega de papo, vamos aos estudos, porque dessa vez nós vamos sair de vez do verbo to be, beleza? Vamos ver aí, vamos iniciar nossas aulas. Espero que você já esteja com seu caderninho do lado, seu copo de água, prontinho para repetir toda a pronúncia. Você já sabe como funcionam nossas aulas, né? Nossas técnicas de estudo ativo. Então, vamos lá. Bom, um verbo que é muito utilizado na língua inglesa é o to be. Ele pode ser encontrado tanto como verbo auxiliar, como verbo principal, beleza? Vamos ver então as diferentes aplicações do verbo to be de uma maneira muito simples para que a gente possa aprender de uma vez por todas, ok? Vamos iniciar então aí. Você está acompanhando comigo no corpo da aula o conteúdo, né? Enquanto eu falo, você faz a leitura, associa as palavras e repete a pronúncia em voz alta, não é? Então, bora lá. Primeiro aí, vamos ver o verbo to be como verbo principal. Essa é a primeira parte da nossa aula, né? Essa aplicação do verbo to be, quando apresentada em uma frase como verbo principal, ele pode ser traduzido como ser. E também pode ser traduzido como estar, beleza? A gente pode conjugar o to be em todas as pessoas, seguindo algumas regras em cada tempo verbal. Vamos ver na relação que eu preparei para vocês como cada pessoa é conjugada. Olha aí. Primeiro vamos ver no simple present, né? O simple present é o presente simples. Nós vamos falar melhor sobre cada um dos tempos verbais em algumas aulas daqui para frente, acho que é o próximo ou o segundo módulo depois desse, tá? Então vamos ver aí o verbo to be no simple present. Primeiro, I am. I am. I am pode significar eu sou, mas também pode significar eu estou, beleza? Então, depende muito do contexto da frase que está sendo aplicado aí, que você vai ter que identificar qual é o uso do I am. I am pode ser eu sou ou eu estou. Olha o segundo. You are. You are significa você é ou também pode ser você está. Depende do contexto, beleza? Olha aí o terceiro. He, she, ou it is, né? He is, she is, ou it is, né? Então, ele, ela, ou ele e ela, né? O it significa ele e também significa ela, mas somente para coisas e animais, ok? Quando a gente vai se referir a pessoas, o ele é he. E o ela é she, ok? Então, todos esses podem ser conjugados com o verbo to be, sendo is, o is. O is significa que ele ou ela é, ou ele ou ela está, ok? Olha aí o próximo. Nós temos o we are. We are significa nós somos ou nós estamos, ok? We are, nós. Próximo, nós temos o you are, you are. You are significa vocês são, tá? No plural. Ou vocês estão, ok? No plural. Repara que o segundo lá em cima dessa lista também é you, só que é no singular, tá bom? E aí, esse penúltimo também é you are, só que a gente está sendo aplicado no plural. A gente está aplicando ele no plural, beleza? A grafia permanece a mesma, você só consegue identificar dependendo do contexto geral da ideia da frase. E por último aí, para a gente fechar o simple present, they are. They are, eles são ou eles estão, ok? Beleza, bem tranquilo, né? Então agora vamos ver o Simple Past. Simple Past é o passado simples. Olha aí, primeiro. I was, né? Então, a gente falou do presente simples na lista anterior. Agora estamos falando do passado, né? Então, I was, eu era ou eu estava, ok? I was. Segundo, you were. Você era ou você estava, tá? Terceiro, he, she ou it was. He was, she was, it was. Ele ou ela era ou estava. Próximo nós temos we were. Nós éramos ou nós estávamos, né? E o penúltimo aí, you were, vocês, no plural, eram ou vocês estavam. E por último, they were, eles eram ou ele ou elas também, tá? Elas eram, elas estavam, ok? Tá anotando tudo aí no seu caderninho direitinho? Lembre-se que não adianta só ouvir e ler, você tem que escrever também. Só o hábito de você escrever, mesmo que repetindo o que você está vendo, já exercita e muito o seu raciocínio para memorizar melhor o aprendizado, tá? É um ato que faz parte do seu estudo. Você tem que adotar ele, beleza? Então, vamos seguir aí a nossa aula. Vamos ver agora no Simple Future. Simple Future é o futuro simples, né? Já vimos no presente simples, no passado simples. E agora vamos falar do futuro simples, beleza? Olha aí, olha. O primeiro nós temos. I will be. Eu serei ou eu estarei, tá? I will be. Segundo, you will be. You will be, você será ou você estará. O verbo will faz essa referência aí a futuro. Will, será, estará, ok? Terceiro, he, she ou it will be, né? Ele ou ela será ou estará, ok? Penúltimo aí, olha. Não, o antepenúltimo. We will be. We will be, nós seremos ou nós estaremos, né? Penúltimo, you will be, vocês serão ou vocês, no plural, estarão, tá? E o último aí, they will be, eles serão ou elas serão. Eles estarão ou elas estarão, ok? They will be. Bom, agora que nós acabamos de ver a nossa lista no presente, no passado e no futuro simples, vamos ver alguns desses que nós acabamos de aprender, né? Aplicados em algumas frases, porque quando a gente aplica nas frases, a gente consegue entender melhor como que funciona, né? Toda a nossa aula. Todas as nossas aulas são assim e fica mais claro da gente compreender, beleza? Você está acompanhando aí comigo no corpo da aula, porque eu tenho certeza que você está praticando o estudo ativo, né? Olha aí a primeira frase. You are so smart. Você é tão inteligente, né? You are so smart, ok? Então, essa frase foi aplicada em qual tempo verbal? Fala para mim aí. No simple present, né? No presente simples. You are, você é, ok? Olha a segunda frase, olha. I am so shy, that's why I never speak in public. I am so shy, that's why I never speak in public, né? Então, eu sou tão tímida. Por isso eu nunca falo em público, né? I am so shy. Eu sou tão tímida. Mais uma vez sendo aplicado no tempo né, do presente simples, ok? Caso seja necessário que a gente forme a frase na negativa, basta nós adicionarmos o not, né? Já aprendemos isso também aqui no curso, né? Olha aí os exemplos. Primeiro, I will not be an engineer. I will not be an engineer. I will not be an engineer. Eu não serei uma engenheira. Engineer, ok? Então, I will be, que é do futuro, né? Eu serei. Quando a gente quer falar negativa, I will not be. Eu não serei, ok? Olha o segundo exemplo, ó. She was not a student. She was not a student. She was not a student. Ela não era uma estudante, né? E essa frase está o quê? No passado, né? She was. She was, ela era. She was not, ela não era, ok? Para a gente formar a negativa, a gente adiciona o not. Olha aí o terceiro exemplo. You are not happy. You are not happy. You are not happy. Você não está feliz, né? Então, you are happy. Você está feliz. You are not happy. Você não está feliz. Beleza? Essa frase aí é aplicada no presente, tá? Caso seja necessário que a gente forme a interrogativa, basta a gente alterar a posição do verbo to be, tá? Ou do verbo auxiliar will na frase, colocando elas antes do sujeito. Como assim? A gente coloca o verbo to be antes do sujeito? Não entendi, professor. Calma que a gente vai entender, ó. Olha os exemplos aí. Is he with her now? Is he with her now? Ele está com ela agora, né? Então essa é uma frase interrogativa, né? O verbo to be is, né? De estar, está, vem antes, ele é colocado antes do sujeito he, que é ele, né? Is he with her now? Ele está com ela agora, né? O is, que é o verbo to be, a gente coloca antes do sujeito. E agora olha do lado aí a frase na afirmativa. He is with her now. He is with her now. Ele está com ela agora. A gente está afirmando, né? No português, a frase se mantém a mesma. Ele está com ela agora, para uma pergunta, e ele está com ela agora para a afirmativa, né? Só que no nosso português, a gente só coloca um ponto de interrogação no final da frase e faz o sentido de interrogativa, né? Só que no inglês é diferente. No inglês, a gente coloca o verbo to be, o is, antes do sujeito, que é o he, is he with her now, para fazer a interrogativa, né? E quando a gente vai fazer a afirmativa, a gente volta pro padrão que a gente estava aprendendo, né? Que é o sujeito depois do verbo to be. He is with her now. He is with her now. Ele está com ela agora. A gente está afirmando, ok? Deu para entender, né? Vamos ver o segundo exemplo aí, olha. Who was with you yesterday? Who was with you yesterday? Né? Então, o verbo to be was está sendo aplicado aí antes do sujeito, que o sujeito é you, né? Você. Who was with you yesterday? Quem estava com você ontem, né? E aí, na frase do lado, a gente tem na afirmativa. He was with you yesterday. He was with you yesterday. Né? Nós temos o sujeito antes do verbo to be. He é o sujeito e was é o verbo to be para afirmativa, né? E para interrogativa a gente faz o contrário, né? Não é o sujeito depois do verbo to be. Na interrogativa é o verbo to be e depois o sujeito, né? Who was é o verbo to be. Who was with you yesterday? You é o sujeito. Então, verbo to be depois o sujeito, ok? Olha o terceiro exemplo aí, olha. Will she be a teacher? Will she be a teacher? Ela será uma professora, né? Will she be a teacher, né? Então, o verbo to be, will, ele está aplicado antes do sujeito, que é o she, que é ela, né? Então, verbo to be, depois sujeito, para a gente fazer interrogativa. E para a gente fazer afirmativa é o contrário. Primeiro o sujeito, depois o verbo to be. Olha aí, olha. She will be a teacher. She will be a teacher. Ela será uma professora, mas na afirmativa, ok? Bom, agora que nós estudamos o verbo to be aí, sendo aplicado como verbo principal, vamos partir para a segunda parte da nossa aula, onde nós vamos estudar o verbo to be como verbo auxiliar, tá? Não muda muita coisa, então vamos junto nessa que você vai entender direitinho, olha. Como auxiliar, o verbo to be, ele pode ajudar a formar a passive voice, que é a voz passiva, né? Que nós estudamos na aula anterior, tá? E nós já vimos aqui no curso anteriormente, então você já sabe como funciona a voz passiva, né? São as frases utilizadas para destacar o objeto da ação e não para destacar o sujeito que pratica, lembra? Só você voltar aí no seu caderninho, nas páginas em que nós estudamos a voz passiva, que você vai relembrar direitinho, ok? Mas vamos ver aí alguns exemplos aplicados aqui nessa aula. Olha aí alguns exemplos de voz passiva. Olha. This telephone is my favorite. This telephone is my favorite. Né? Essa frase não tem sujeito, é uma voz passiva, né? O foco, a ênfase dessa frase é o objeto, né? Que é o telefone ser o favorito, ok? Olha o segundo ali, olha. That car is red and small. That car is red and small. Aquele carro é vermelho e pequeno. Não tem sujeito nessa frase, né? A ênfase da frase é o fato do carro ser vermelho e pequeno, que é o objeto, ok? E nessas duas frases aí de voz passiva que nós estudamos, o verbo to be está onde? Você consegue identificar? O verbo to be está na palavra is, né? Is, de ser ou estar, né? Is my favorite. É meu favorito. Is red. É vermelho, ok? Entendeu? E o verbo to be, ele também pode ajudar a formar dois tempos verbais, tá? Que é o present perfect e o present perfect continuous. Como assim, professor? Calma que a gente vai entender direitinho, ó. Vamos ver aí alguns exemplos do present perfect, né? O present perfect é utilizado para indicar uma ação que está acontecendo no exato momento da fala, beleza? Nesse caso, será utilizado o verbo to be mais o verbo principal no gerúndio, né? O que que é o gerúndio? É a gente adicionar aquela partícula ing, né? O sufixo ing no final da frase. A gente também já teve uma aula sobre isso aqui no curso. Olha que enriquecedor. E como a nossa metodologia foi montada para que você, nas aulas subsequentes, possa aprender coisas que você viu na aula anterior e assim encaixar os conhecimentos, né? Para você ter um estudo mais efetivo, ok? Então, essa é a nossa metodologia Talk to You. Se você estiver gostando aí do nosso curso, indica para um amigo, indica para um parente, indica para aquele familiar que você acha que precisa, para o seu colega do trabalho, da faculdade. Só ajuda a gente a crescer a nossa comunidade, que você vai estar ajudando o seu amigo, a pessoa que você indicar, a falar inglês, a ter um conteúdo rico, de qualidade e com preço acessível. E também você vai estar ajudando a gente, né, a crescer a nossa comunidade aí de inglês, tá? Então, ajuda a gente aí nessa missão de passar conhecimento adiante e bora lá. Então, nós vimos aí que o present perfect, né, ele serve para indicar uma ação que está acontecendo no exato momento da fala, né? Onde a gente aplica o verbo to be mais o verbo principal no gerúndio, que é com aquela partícula sufixo ing, né? Olha aí as duas frases de exemplo, ó. Are they going to tell the truth? Are they going to tell the truth? Eles estão indo contar a verdade, né? Então, ó, o verbo to be are tá aí logo no início da frase, né? Porque é uma interrogativa, então o verbo to be aparece antes do sujeito, né? Nós já aprendemos isso, que para formar a interrogativa, o verbo to be aparece antes do sujeito, né? Então, olha, are é o verbo to be, they é o sujeito dessa frase, eles, né? E o going, going. Going é o verbo principal, tá? Que é o verbo go, de ir. Então, going, indo, ok? Going, go com a partícula ing, que faz a ação ali estar acontecendo. Indo, ok? Fácil, né? Então, repetindo. Are they going to tell the truth? Are they going to tell the truth? Eles estão indo contar a verdade, tá? Não deixa de repetir a pronúncia de tudo que eu falo em inglês, gente. Isso é muito importante aí para o seu processo de estudos, ok? Então, are they going to tell the truth? O are é o verbo to be, o they é o sujeito e o going é o verbo principal no gerúndio, ok? Segunda frase, olha. She was calling me for lunch. She was calling me for lunch. She was calling me for lunch. Ela estava me chamando para o almoço. É uma frase na afirmativa. Então a gente muda aí o padrão da frase anterior, né? Primeiro vem o sujeito, she. Depois o verbo to be, was. E o verbo principal no gerúndio, né? Calling, calling, tá? Calling é do verbo originado do verbo call, que é ligar, chamar. Tá? Então, calling, chamando, ok? Então, é assim que a gente forma o present perfect. She was calling me for lunch. Ela estava me chamando para o almoço, beleza? Vamos ver agora aí alguns exemplos do present perfect continuous, né? O present perfect continuous, a gente utiliza ele para indicar ações que começam no passado, porém ainda estão acontecendo, tá? Nesse caso, nós vamos utilizar o simple present do verbo to be, que é o have ou has, mais o present perfect do verbo to be, mais o gerúndio do verbo principal, que é com aquela partícula ing, né, que nós acabamos de falar. Parece complicado, né? Mas vamos ver aí as frases de exemplo que a gente vai entender direitinho a aplicação, você não vai ficar com dúvida. Olha aí, olha, a primeira frase. He has been studying how to play the piano since 1999. He has been studying how to play the piano since 1990. Ok? Eu falei 1999. Não, é 1990. Ok? Em inglês, a gente vai ter uma aula de números daqui para frente. Só que em inglês, datas, principalmente essas aí com quatro dígitos, a gente não fala 1999. Em inglês, a gente fala 1990. 1990. 19. No 19, 90, ok? 1990, 1990, tá? Então, repetindo a frase, He has been studying how to play the piano since 1990. Ele vem estudando a forma de tocar piano desde 1990, né? Então, olha, aí nessa frase a gente tem present perfect continuous, porque a gente tem o sujeito, he, logo no início, que é ele, né? Depois vem o verbo to be, né, sendo aplicado aí no simple present, que é has, derivado do have também, né? E logo depois a gente tem o present perfect do verbo to be, been, que é do verbo derivado do be. E depois a gente tem o gerúndio do verbo principal, studying. Study significa estudar, é um verbo, então studying, estudando, beleza? Então, repetindo, o has é o simple present do verbo to have, tá? Has. O been é o present perfect do verbo to be, tá? O studying é o gerúndio do verbo principal, ok? Então, he has been studying how to play the piano since 1990, ok? Vamos para a segunda frase aí, olha. I have been living with my parents for 10 years. I have been living with my parents for 10 years. Eu tenho morado com meus pais há 10 anos, né? Então, ó, nós temos o simple present do verbo to have, que é o have, né? I have been. O been é o present perfect do verbo to be, derivado do be, né? Então, been, eu tenho, né? E aí nós temos o verbo principal com a partícula ing aplicado. I have been living. I have been living with my parents for 10 years, ok? E a nossa última frase aí para a gente fechar a aula com chave de ouro. My sister has been driving for 5 hours to arrive the nearby city. My sister has been driving for 5 hours to arrive the nearby city. Minha irmã tem dirigido por 5 horas para chegar na cidade vizinha, né? Então, o Present Perfect Continuous aí da frase, né? Que é uma ação que começou no passado e ainda está acontecendo. A gente aplica com o has, né? Que é o simple present do verbo to have. Temos o been, que é derivado do be, é o present perfect do verbo to be. E o verbo principal no gerúndio, que é o driving, né? Derivado do verbo drive, que é dirigir, driving, dirigindo, ok? My sister has been driving for 5 years to arrive their nearby city. E aí, chegamos no final da aula, deu para pegar facinho essa coisa de verbo to be e sair dele, né? Eu acredito que essa última partícula aí do Present Perfect Continuous ficou um pouco mais confusa para você, mas fica tranquilo que a gente vai entender melhor nas próximas aulas. Como eu disse, daqui um ou dois módulos nós vamos ter aulas sobre tempos e modos verbais, e aí a gente vai se jogar de cabeça nesses assuntos de present perfect, future perfect, papapá, simples, não sei o quê, tá bom? Fica tranquilo. Vamos deixar então para as próximas aulas a gente focar nisso, e agora você vai praticar o estudo ativo, né? Quer fazer os exercícios que estão anexo e também transcrever para o seu caderno todas as frases do verbo to be que nós acabamos de aprender e suas particularidades de uso, beleza? Ou seja, o verbo to be sendo utilizado como verbo principal e também o verbo to be sendo utilizado como verbo auxiliar, tá? Então não dá bobeira, pratica o estudo aí ativo aí do outro lado e nos vemos nas próximas aulas. Tchau!